Sou Charles Correia, músico, compositor angolano, há 30 anos em Portugal. Eu venho contar-vos as experiências da minha vida, da minha infância em Angola, uma Angola conturbada, Angola com guerra, Angola com fome, Angola com desgraças. E também, a outra parte, venho falar-vos da minha experiência em Portugal, das dificuldades que eu senti aqui neste país. De qualquer das formas, ainda tenho a música como o meu suporte, e é através da música que eu consigo exprimir certas coisas que ficaram aqui na mochima, aqui no coração, coisas muito doridas, mas também coisas de muita alegria e muita satisfação. Aloke nongolofua ngamo bingi kiaze eye ondo kalabenyaba emengondo yamie mona mona mwenye kiswe yaweza mona mona mwenye kalunga nguma zambi wangi banomona wamuvalele eye ondo kalabenyaba emengondo yamie mona mona mwenye kiswe yaweza mona mona mwenye kalunga nguma.
Chalo, conta-nos um pouco sobre esta música. O que é que ela quer dizer? Qual é a mensagem que ela traz em si?
Eu acho não. Esta música faz parte do Cancioneiro. Portanto, é uma música muito antiga e que grandes nomes da música de Angola têm cantado já desde os anos 50, 60. E essa música diz, no princípio, diz mais ou menos assim: Aluke nongolofua ngamubingi kiaze. Olha, escutem, eu estou a morrer. Ou seja, vocês vão cá ficar e eu estou a ir embora. Ou seja, isso subentende-se que eu vou-me embora, que sou o mais velho, sou o pai, né? Sou Zambi, Wangi, Banu, Manau, ou seja, Deus deu-me os filhos e agora estou a dizer aos meus filhos para que escutem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, vocês vão ficar aqui, certamente têm que se ajudar uns aos outros, porque eu, dia menos dias, estou a ir embora, né? Tem muito que se lhe diga, podem-se tirar muitas, muitas ideias, né? E o Kimbundo é mesmo assim, há muitas coisas que não se diz diretamente, não é?
E essa voz do passado, não é? Dessa memória nacional, o que é que ela nos está a chamar para nós ouvirmos? O que é que nós não ouvimos, se calhar? Ou o que é que essa voz nos queria dizer para nós escutarmos e nós não escutamos?
Eu acho que isso tem a ver com a... Com a própria, como músicas cantadas naquela época, tem a ver com a própria trajetória da vida, da trajetória ou da sorte do próprio povo, né, na situação que se encontrava. Quer dizer que havia um objetivo muito importante para que as pessoas, principalmente os mais novos, não se desviassem do seu caminho, né, independentemente de tudo que pudesse acontecer, mas o objetivo importante era, de facto, ascender então à liberdade, né? Era acabar com o colonialismo, mas sem esquecer a tradição, sem esquecer aquilo que os nossos antepassados trouxeram.
E achas que esse chamamento foi ouvido?
Olha, de certa forma sim. E de outra forma não. Não, porque as coisas depois tomaram um caminho muito, muito complicado e hoje estamos a sentir o resultado disto, né, deste desaire. E o resultado disto é que nós temos uma juventude, Angola é um país extremamente novo, em que quase ninguém conhece a história, não é? A história não foi dita, a história não foi ensinada e estamos a ter algumas consequências em relação a isto em vários setores, a cultura e não só na própria educação, e o que é um bocado lamentável, né?
Então, achas que essa luta pela libertação ainda é um caminho a conquistar?
É, de facto, é um caminho a conquistar, porque quem se, um angolano que se preze sabe que nós temos ainda muito, muito pela frente, porque tivemos o infortúnio das guerras que nós tivemos e depois dos problemas que nós tivemos, nomeadamente a corrupção e outras coisas mais. Claro que não ajudou em nada, praticamente foi um grande atraso e agora estamos aqui a ver como é que nós vamos conseguir sair desta situação.
E se houvesse uma música que tu pudesses cantar que falasse dessa luta ainda a fazer, qual seria?
A sério, são várias. Chimbombué para ir chorar no bumbo. Foi apanhar o machimbombué para ir chorar no bumbo. Mana chica de amacongue, uá foi que a chica de amacongo, uá foi que a mana chica de amacongue, uá foi que a chica de amacongo, uá foi que a. Quando me lembro daquela senhora, daquela senhora. Quando me lembro daquela senhora, daquela senhora. Com balaio na cabeça, com seus panos tão lindos, seu sorriso era tão grande para toda a gente, para toda a gente, para toda a gente, uauê, para toda a gente. Bem abertos me dizendo, aqui só volto amanhã. Veio com seus braços bem abertos me dizendo, aqui só volto amanhã. Suas lágrimas correndo dos seus olhos, tão molhando o meu coração até me abraçar. Suas lágrimas correndo dos seus olhos, tão molhando o meu coração até me abraçar. Uá foi que a mana chica de amacongue, mana chica de amacongue.
Chalo, estávamos a falar de se houvesse uma música, não é? Que tu pudesses falar sobre esta luta da libertação hoje em dia também, e tu cantaste a música Chica de Ama Congo. Fala-me um pouquinho quem é esta pessoa e fala-me um pouco desta representação desta mulher neste contexto que tu referes na música.
Chica de Ama Congo é uma quitandeira que sai de manhã às 5 da manhã e anda por toda a cidade a vender peixe. E no caminho, por onde passa, vai fazendo amizade, as pessoas vão se tornando familiares. E a Chica de Ama Congo, dentro deste contexto todo, é uma resistente, é uma lutadora, dadas as condições difíceis causadas pela guerra e pela situação em que o povo se encontra. Então temos milhares ou milhões de Chicas de Ama Congo a andarem pelas ruas, né? Muitas até com os filhos nas costas, e o dia todo no sol, e são essas resistentes que trazem uma esperança, porque apesar de tudo, elas nunca estão tristes, né? E entretanto, e depois a mensagem é esta, é a mensagem de resistência e resiliência também. E a Chica de Ama Congo dá-nos tudo isso. Quando tu me falaste, foi a imagem que me veio, exatamente, não propriamente alguém que estivesse ali com uma arma, não. É a imagem da mulher, e a mulher africana, neste caso a mulher angolana, é uma coisa muito resistente. Exatamente, foi o que me veio. E fala dela, fala do infortúnio da morte da Chica de Ama Congo e da preocupação das outras pessoas em chorar no óbito, no bungo. O bungo é uma zona de Luanda, e chorarem Chica de Ama Congo. Não precisa ser tia, não precisa ser prima, não precisa ser amiga. É só de ouvir a falar. E em Luanda, em Angola, tem muito disso. Quem morreu? Olha, morreu fulano. Não é amigo, mas é amigo do amigo do amigo. Então, tudo é sentido, tudo é chorado, dado o sofrimento que nós temos em comum.
E qual foi a tua relação pessoal com essa mulher na altura da guerra em Angola?
A Chica de Ama Congo foi uma figura fictícia, mas real. Né? Eu tive muitos encontros com muitas Chicas de Ama Congo e conheci muitas. Então eu canto como Chica de Ama Congo, mas na verdade eu choro, e a preocupação de todo o mundo, né? E nós somos feitos de Chica de Ama Congo, né? As nossas mães, nossas avós, nossas tias, são elas que nos dão esta resistência para podermos aguentar o dia a dia, as dificuldades e tudo mais.
Quais são as tuas memórias que tu tens assim mais vivas na altura da guerra em Luanda? Quando eras criança.
As minhas recordações, eu tenho muita coisa, muito, muita coisa, muita coisa. Lembro-me, por exemplo, da guerra que se passou em Luanda, nos anos 70, lembro-me de 76, após a independência. Antes da independência era assim um clima eufórico, as pessoas estavam eufóricas, assim, como se estivessem a se livrar de algo que os sufocava, né? Era uma coisa impressionante. Eu era miúda, devia ter 7 ou 8 anos, mas lembro perfeitamente. E depois, após a independência, deu-se uma guerra lá dentro de Luanda, em que havia ali umas caramuças entre os movimentos na altura de libertação, MPLA, FNLA e a UNITA, e nós vivíamos num bairro em que, a 100 metros de nós para trás, tínhamos uma base da UNITA, da FNLA. À frente, mais uns poucos quilómetros, tínhamos a base do MPLA, e no outro lado tínhamos da UNITA. Então havia uma história muito caricata, porque nós vivíamos num pátio, e no final do pátio tinha uma cervejaria, que era a cervejaria do Senhor Invasão. Quando houvesse uma trégua ou qualquer, eles iam lá todos beber cerveja. Depois, à noite, começavam-se as hostilidades, né? E nós estávamos assim no meio do fogo cruzado. E aquilo foi muito duro, foi muito duro. Essas imagens são as imagens que quase eu nunca as esqueci. E depois foi mais tarde também, tem outras imagens que são de quando se deu o 27 de maio, né? Lembro-me dos canhões avançarem para cima de um quarteirão, no Sambizanga, né? E pessoas que eram nossas amigas, amigas da família, que depois desapareceram, foram presas, né? E quando voltaram, não sei quantos anos ficaram, e vieram muito velhas, velhas, assim, coisas assim do género, né? E também lembro dos bons tempos, por exemplo, nos anos 80, princípios dos anos 80, em que tivemos sorte ainda de termos alguns programas de televisão muito bons. Eu vi Beethoven, eu via ópera, vimos muitos filmes do Buñuel, do como é que eu vou dizer? Olha, de tudo quanto se passava na Europa, nós tivemos essa informação toda. Quer dizer, digo às pessoas da minha geração, as mais velhas, né? E então, quer dizer, foi assim, uma coisa muito vasta de um conhecimento que depois, infelizmente, mais tarde, isto depois fechou-se. Portanto, é um bocado penoso, porque muita malta nova, quando digo nova, assim, até os 30 anos, 35 anos, não tem sequer noção do que é que nós aprendemos e nós vimos dentro ainda de Angola, já após a independência.
E quando acabou a guerra?
Quando acabou a guerra, eu já não estava em Angola. Portanto, eu saí de Angola, depois Angola entrou novamente em guerra, estou a falar nos anos 90, eu já aí não estava, só para dizer que eu também fui militar, fui da Força Aérea, estive destacado no aeroporto de Lobito como cadete da Força Aérea e depois, pronto, cansei-me e acho que não era o meu destino era tocar, cantar e não é estar aí a dar tiros, né? A matar pessoas.
Quando é que descobriste a música? Quando
é que a música eu descobri há muito tempo. Eu acho que a coisa mais antiga que eu me lembro foi a minha mãe, na altura, comprar-me um violão plástico pequenino, era de cor vermelha, era vésperas do Natal, e comprou-me lá no antigo Hospital São Paulo, onde ela trabalhava. Ela foi enfermeira durante muitos anos. E ela comprou-me esta violinha e eu fiquei com ela durante muitos anos. E depois juntei-me com uns amigos lá do bairro e tínhamos que faziam mesmo violões e tal, rudimentar, mas faziam. Era o Zequinha, era o Serafim e tínhamos o nosso conjunto do bairro. Ficámos lá a tocar lá na rua, não é? E lembro muito bem, porque na altura não tínhamos, já não havia brinquedos, não é? Uma altura conturbada, não havia brinquedos, não vendiam violas, ou violões, não vendiam nada, nem vendiam instrumentos, e nós, digamos assim, desenrascávamos-nos.
Na altura da guerra havia música?
Isso é que nunca faltou em Angola. aliás, a música em Angola é uma coisa mágica, sabe? A música está presente em tudo. Está presente nas cerimónias, nos óbitos, nas reuniões familiares, enfim.
Então, nesse sentido, tu estavas a falar da música como sendo mágica, não é? Ela foi quase um instrumento de luta, onde os artistas conseguiam expressar o que às vezes não se conseguia de outra forma. Podes-me falar um bocado da força dos músicos nessa altura para passarem a mensagem, até às vezes como uma forma de um instrumento de luta também?
Sim, a música e os músicos, neste caso, eles tiveram um papel muito importante, especialmente nos anos 50, 60, 70 e por aí fora, e continuou. Mas é de realçar aqui, por exemplo, o papel dos Ngola Ritmos. Eles foram os precursores de tocar música nos instrumentos modernos, não é? Ou seja, tiraram aquilo que se fazia nas ngomas e batuques e outras coisas e transpuseram então para a guitarra. A partir daí, foram cantando aquilo que o povo precisava, ou que o povo também já cantava. Claro, teve uma maior divulgação e conseguiram fazer... Primeiro fizeram as vontades do colonialismo, não é, dos colonialistas, que foi entrar no meio deles, né, cantar, inclusive até algumas canções portuguesas e não só, e depois, mais tarde, então, começaram a cantar em quimbundo, sempre com uma mensagem subjacente. Claro que isto depois, mais tarde, foi descoberto, e um dos elementos mais importantes do grupo esteve preso no Tarrafal, que foi então o mais velho Liceu Vieira Dias, e também esteve, salvo erro, também Amadeu Amorim, que foram desterrados para Cabo Verde. Depois, após a independência, naquele período da guerra contra a África do Sul, porque recordar que depois a Angola, quando os sul-africanos tiveram consciência de que Angola seria independente, seria um perigo para o apartheid, então começaram a atacar Angola. Não só Angola, como Moçambique, todos os países pertencentes à linha da frente, mais especialmente Angola. Então, a partir daí, também houve um outro movimento de músicos, né, para sensibilizar os angolanos para a defesa da sua pátria. Estamos a falar de muitos músicos, como o Matadi, de Mário, que teve no tempo colonial, esteve no Congo durante muito tempo, depois voltou para Angola com uma força excelente, e cantava-se era a música praticamente deixou de haver, como assim por dizer, música popular. A música popular era uma música política, né? E isso cantaram todos, né? Cantaram todos, e muitos músicos, por causa disto, também foram eliminados no 27 de maio de 1977, ou seja, e até hoje, dada a situação, a complicação, por causa da política e por causa das corrupções e outras coisas mais, a música está aí presente, né? E está aí o Cotabonga, continua desde os anos 70, né? E outros cantores também, o Paulo Flores e todos, e eu também tenho feito muita coisa em relação a essa questão, né? Que não podemos ficar parados nem calados, temos de dar uma ideia idealizada, ou idealizar aquilo que sempre ansiamos, né? Que é a liberdade, e liberdade para o desenvolvimento, né? Claro, respeitando sempre os direitos humanos.
Então a música tem sido um instrumento uma arma para ti, também um instrumento de luta?
Sim, tem sido porque eu venho de uma geração que tive a sorte de ainda apanhar algumas coisas daqueles mais velhos, não é? Eu ouvi muita coisa, vi os grupos carnavalescos dos anos 70, como é que os cotas, os mais velhos, tocavam, né? Havia muita... Não havia muita tecnologia na altura, né? Como as que temos hoje. Mas havia uma coisa muito importante, as pessoas eram genuínas, e era uma mensagem da tradição passada oralmente de séculos atrás. Agora, todos nós sofremos influências, isso é normalíssimo. Só que agora estamos a regressar, mas um bocado conturbados, por falta mesmo deste conhecimento que não se deu, né? E a gente não sabe onde é que vai parar. Mas ainda assim, eu apanhei esta alguma coisa, ainda há aí alguns cotas a fazerem essas coisas, e eu teimosamente, né, continuo a fazer isso. E no princípio pensei que não ia conseguir, mas afinal de contas agora começo a ficar mais leve, porque até muita malta nova tem seguido a minha música, tem seguido o meu trabalho, e isto para mim é uma grande satisfação, é sinal que as coisas estão a andar.
Uhum. Tens uma música que é Quando Acabou a Guerra, O Povo Nos Comanda. Podes nos falar um bocadinho mais sobre essa música?
Pois, essa música... Esta música, ela está no meu primeiro álbum, que é Kudi Holola, que foi lançado em 2015. E fala um bocado da... Acabou a guerra, sacou da poeira. É como se acabou a guerra e agora temos outra guerra, não é? Que é a guerra para o desenvolvimento, é a guerra para o conhecimento, é a guerra para deixarmos aquelas quesilhas, porque o povo é que nos comanda e o povo certamente não quer guerra propriamente dita. O povo quer pão, quer água, quer saneamento básico, quer leite para as crianças, quer saúde, não é? E acabou a guerra e o povo é que nos comanda. O povo nos comanda neste sentido. E achei por bem reforçar esta ideia, né? Este pensamento, para que as pessoas, ao dançarem, não só dançarem esta música, mas também que estejam a pensar um bocadinho, porque o africano normalmente dança quando chora, não é? Dança quando festeja, quando morre dança outra vez e torna a dançar então quando está ao ar livre ou dentro de uma sala, enfim, é o que lhe vem na alma e é com este instrumento que eu faço passar as mensagens, porque eu também não fico feliz quando o meu povo não está feliz, claro.
Podemos ouvir essa música?
Sim, sim, sim. Acabou a guerra, sacou da poeira. 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 Porque o povo é que nos comanda, o povo nos faz viver. Porque somos povo da banda e a gente sabe como é. A gente vai lá na Avenida Marginal, a gente lá vai para dançar o carnaval. A gente baila na Avenida Marginal, a gente lá vai para dançar o carnaval. Segura. Acabou a guerra, sacou da poeira. 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 Porque o povo é que nos comanda, o povo nos faz viver. Porque somos povo da banda e a gente sabe como é. A gente baila na Avenida Marginal, a gente lá vai para dançar o carnaval. A gente baila na Avenida Marginal, a gente lá vai para dançar o carnaval. Na Avenida Marginal, para dançar o carnaval. Na Avenida Marginal, para dançar o carnaval.
Acabou a guerra, essa marginal, como é que era a marginal?
A marginal era não é o que é agora. A marginal agora está cheia de coqueiros, está toda muito, muito, muito bonita, é uma coisa, é um cartão postal. A outra também era, né? Mas eu acho que era mais verdadeira. Eu sinto esta muito bonita, mas é muito sintética na sua essência, pós... Só temos aquilo como imagem, depois não temos mais nada. A verdade é que é isto.
Era um ponto de encontro.
Marginal era um ponto... Era, pessoal, é como é hoje, sai que é para ir passear, para ver o mar, era para ir para a ilha, para a praia, né? Era o ponto onde as pessoas passavam e passam até hoje. Ou seja, digamos assim, eu acho que a Marginal é o portão de Luanda, não é? É a primeira vista daquilo que as pessoas sentem em termos de imagem. E é lá onde, então, eu penso que o carnaval, o verdadeiro carnaval, devia passar, né? O carnaval, este carnaval da liberdade, este carnaval da concórdia, o carnaval do desenvolvimento devia passar pela marginal, pois ela tem uma dimensão muito, muito, muito grande, né? Mas que passasse, claro, sorrindo de felicidade, claro.
Ou seja, esse lugar, não é, de celebração depois da guerra, um lugar onde se celebrou a paz, um lugar de encontros, né? É um lugar que é um cartão postal para quem hoje em dia?
É um cartão postal para os angolanos, né? Quem vê a marginal de Luanda, né? A fotografia da marginal de Luanda, propriamente dita, é isso que eu estou a dizer, é um cartão postal, né? Aquilo é uma coisa muito bonita, tudo bem, mas nós queremos mais do que aquilo, né? Claro, claro, nós queremos mais do que aquilo. Não é só ter 500 mil coqueiros lá plantados e depois não termos mais nada, né? Termos nas outras ruas, nos outros espaços, sem saneamento básico, sem coisíssima nenhuma, né? E o acabou a guerra não quer dizer que acabou com os nossos problemas, pelo contrário, é aquilo que eu estava a dizer anteriormente, quer dizer, acabou a guerra, quer dizer que vamos começar uma outra guerra exatamente para resolvermos ou tentar resolver os problemas que nos têm afligido durante esse tempo todo, sem ser propriamente, também com a consequência da guerra, mas não tão assim linear, né? Porque muitas foram consequências da corrupção e de outras coisas mais, da má governação, né? E por isso estamos padecendo ainda.
Ou seja, essa avenida representa o final de uma guerra, uma paz, não é? Mas que recomeço, é o início de pensar
exatamente
novamente um caminho.
Claro, e pode
que
ser,
ainda tem que ser traçado.
Exatamente.
E depois leva-me um pouco aos filhos do mundo.
Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Também pode ser
porque
uma.
A marginal está virada para o mar, não é?
Pois, tem exatamente. Queremos é que esteja mais virada cá para dentro, né? Cá para o interior, de norte a sul de Angola, né? Para então que um dia esta marginal, esta verdadeira marginal, nos possa representar no melhor sentido da palavra.
E quem são os filhos do mundo que tu falas?
Olha, os filhos do mundo somos. Somos nós. Os filhos do mundo somos nós. Somos todos, né? Eu falo em filhos do mundo. Somos os afortunados, os desafortunados. Somos todos, né? Mas que não estamos todos no mesmo patamar. Filho do mundo é a tradição. É a história também dos que partiram nos séculos passados, em condições terríveis, que foram semear nas outras partes do mundo uma mesma cultura, que ainda hoje conseguimos rever nelas certas coisas que são de onde eles saíram. E é preciso também fazer uma coisa para que esses filhos do mundo, todos eles, consigam ter a sua paz, daqueles que já se foram, liberdade e, acima de tudo, com a sua autoestima.
A música fala mais de quê?
A música fala do infortúnio, né? Porque eu começo por dizer Mungongo mumu kitushi tuabangue pala kukala muadiama, ou seja, que mal é que nós fizemos para continuarmos com esta desgraça, com esta miséria? O que é que se passou? Não é? Ou porque é que quanto tempo mais nós vamos ficar nesta situação? E pronto, e depois aí eu desenvolvo, começo em Quimbundo e depois o resto vou falando em português, também não propriamente naquilo que eu começo no princípio, mas já de uma outra forma. Aqui misturo a poesia e as imagens que me vêm à cabeça, eu transformo aquilo também em algumas palavras que vão dando sentido naquilo que eu vou cantando, não é? E depois é o tradicional, porque isto aqui é o estilo, é uma casucuta, e eu toco isto com uma harmónica de beiços que os mais velhos tocavam muito. Eu ainda vi no mercado de São Paulo, quando era criança, ia para a escola, tinha os mais velhos que ficavam ali, pronto, à espera de uma moedinha, e a gente dava uma moeda e eles tocavam harmónicos, tocavam muito, muito bem, né? Uma dessas, olha, uma das pessoas que ainda trouxe um bocado esta tradição, digamos assim, foi o Bonga, mas cantou duas ou três músicas que estão gravadas e que são muito boas, mas que até aí nunca mais vi assim um cantor angolano tocar a angaeta, como se chama, né? Mas havia as concertinas. Eu, a minha ideia na altura era tocar violão e tocar concertina, mas como eu não posso tocar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu adaptei aqui a harmónica, a angaeta, para tocar com o violão. Então fica um bocado, um pouco o cheirinho à rebita, à rebita, um pouco cheirinho ao Minguito, que cantava e tocava aqueles merengues muito, muito fixe, né? E pronto, e acho que quem vê ou quem já viu, já ouvi algumas críticas, crítica boa, né? E eu fiquei contente, e isso então deu-me asas para continuar. Sempre que eu fizer agora está o terceiro, deve sair aí já em janeiro ou fevereiro, já está gravado, e tem também um cheirinho de uma rumba, não é uma casucuta, mas é uma rumba angolana, não é? E pronto. Este aqui é o Filho do Mundo. E é uma casucuta. Kitushiki abange pala kukala mua jamamanga. Ungongo mumwe kitushiki abange pala kukala mua jamama. Mukongongo yolo dila awa. Mukongongo yolo dila awa. Na grande marcha, perdidos na inocência do mundo esquecido, Nganazer. Na grande marcha, perdidos na inocência do mundo esquecido. A sombra da mulimbeira invisível encheu-se de imagem do mulundo colorido, Nganá. A sombra da mulimbeira invisível encheu-se de imagem da montanha colorida. Monambumbe, monambumbe, porque você ficou mudo? Filho negro, filho negro, porque você ficou mudo? Awa. Já não olha em si, filho do mundo, nem tudo é capim, oh oh. Tundewangi vale la mana, awa. Tundewangi pingue que água santana, awa. Tundewangi vale la moçanzala, awa. Oh 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 oh. Mona mundo é, mona mundo é, mona mundo é, mona mundo é. Graça querida, obrigado.
Esse filho do mundo é um filho do mundo, é um filho de Angola. Esse filho do mundo é um filho de Lisboa. Esse filho do mundo é um filho de onde? Esse filho do mundo és tu?
Essencialmente, este filho do mundo... Essencialmente somos todos nós, mas aquilo que eu me refiro muito profundamente é o filho do mundo, é o filho da África que ficou estagnado, né? É a África que ficou parada, é como um ponto de interrogação, porquê, né? Porquê que estamos nesta, né? Nós temos tudo e mais alguma coisa e, entretanto, ficamos parados, né? Quando eu disse anteriormente que Mungungumuma kituxi kiabangue palakukala muadiama, ou seja, neste mundo o que é que nós fizemos para continuarmos sempre na miséria? E então este é o grito do filho do mundo, né? Na grande marcha, perdidos na inocência de um mundo esquecido. E a sombra da mulembeira, a mulembeira é uma árvore muito grande, uma árvore africana. E é onde os mais velhos às vezes discutem as coisas importantes da comunidade ou das famílias, não é? Embaixo da mulembeira é uma árvore emblemática, tal como o imbondeiro, não é? E então a sombra da mulembeira, que tem mulembeira, mas a sombra é invisível, não é? E isto dá um bocado de pensar, sombra da mulembeira, da montanha colorida, que é o mulundo colorido. Por acaso até a montanha é colorida, temos muita coisa colorida, mas ainda não desfrutamos destas cores como devíamos desfrutar, não sei se estou a fazer entender. E o filho do mundo é isto, é esta procura, esta luta. Somos todos filhos do mundo, porque só temos este mundo, não temos outro mundo. Tanto.
E essa sombra está onde? A sombra da árvore que não se vê?
A sombra da árvore que não se vê é como se ela não existisse, não é? Esta sombra é o que representa o nosso infortúnio, não é? As nossas desgraças, as nossas misérias. Olá, meu anguitelequia, como Shima. Mama mama, pala mi wangi telekia, kumushima, ambule mama, ngolo bela, yemengi fwa, aywe lemba yami, singi kalabwe, aywe lemba yami, Mukonda dia pambala wangi shini na bu shingwe Ndolo jangi vulu kiawe Ndaye nidi ala kiwa sotwe Ndolo jangi vulu kiawe Ndaye nidi ala kiwa sotwe Thank you.
Das partidas, não é? Das chegadas, dessa relação com esse mundo nosso e esse mundo de fora, ou seja, a paz e a guerra, não é? E Angola e a relação com o exterior, e pensando também na questão de imigração e isso, fala um pouquinho da tua saída, ou seja, de Angola, dessa partida, né? E da chegada aqui a Lisboa.
Esta fase, esta parte é uma das partes mais dolorosas da minha vida, porque tive que sair forçadamente da minha terra por causa das condições. Na altura estava na Força Aérea, no Lobito, e chegou uma altura em que já não aguentava mais. Não aguentava mais porque és um jovem, 19, 20 anos, e tens o mundo pela frente e tens os teus objetivos e começas a sentir que as coisas não vão muito para aí assim à frente. Porque quando comecei a perceber o que é que era a guerra propriamente dita, aí os meus 8, 10, 9 anos, eu estava a pensar que quando atingisse os 18 anos eu já não estaria nesta situação. Porque nós víamos os mais velhos, eram obrigados a ir, né? Não tinham hipótese, iam para a tropa, muitos foram, já não voltaram, e ficámos sempre com aquilo, com aquela coisa na cabeça, aquela preocupação constante, né? Eram as rusgas e coisas mais. Mas ainda assim, cheguei, ainda fiz a tropa, fiz a recruta, estive lá. Mas chegou uma altura da minha vida que eu tive que decidir entre ficar e sair. E eu saí, não foi fácil a saída, não foi fácil, nem imagina como é que foi possível a minha saída naquela altura. Mas a verdade é que eu saí assim, a Deus dará, seja o que Deus quiser, né? E por uma mãe deixar um filho assim muito novo a sair de casa para um outro país praticamente sem ninguém, eu acho que deve ser das coisas mais dolorosas que a minha mãe enfrentou. Nunca disse, nunca se queixou, e fiquei cá nos primeiros tempos e não estava a aguentar. Disse que a minha mãe que eu voltava, e a minha mãe disse que faria tudo que eu pudesse fazer mais que voltar para Angola, não vou, que era para não voltar. E aquilo foi, como eu, havia muitos, muitos amigos, inclusive amigos meus do mesmo bairro. Muitos estavam no Algarve e eu fui ao encontro deles. Ao menos assim estávamos entre famílias, né? Entre familiares, digamos assim, amigos de infância. Então fazíamos ali um núcleo para aguentarmos com não só a ausência dos nossos entes queridos, mas também da nossa própria, nosso próprio país, a nossa cultura, porque acima de tudo isso era um país estranho, e também onde encontramos outra forma de tratamento em relação a nós, que também não ajudou muito. Então isto foi quase que uma segunda desgraça, digamos assim, né? Muitos aguentaram, outros não aguentaram, e assim foi assim. É uma fase muito, muito, muito dolorosa.
E Portugal, como é que te acolheu?
No princípio foi complicado. No princípio foi complicado porque conheci muitas pessoas boas. Eu também tenho aqui uma irmã da minha mãe, já está cá há 70 ou 80 anos, e sempre me apoiou. E no princípio foi complicado porque A questão da integração é a questão mais difícil. É mais difícil porquê? Porque nós não falamos a mesma língua. Ou seja, falamos, mas não falamos a mesma língua. São culturas totalmente diferentes. E esta questão um bocado entre o ex-colonizador e o colonizado é uma coisa que ainda permanece, né? Ou somos vistos como pessoas, pronto, os coitados, os desgraçados, os menos inteligentes e outras coisas mais. E isso houve muitos choques, né? Eu saí, por exemplo, saí de Angola, nunca tinha trabalhado nas obras, né? Sempre vivi com a minha mãe, os meus pais, meus irmãos, e quando chegamos aqui tínhamos que, digamos, fazer-se a vida, e éramos maltratados na altura, e pronto. E eu comigo mesmo, eu fiz um esforço muito grande, senão isto também não pode ficar assim, e eu, claro, não vou, eu fui sempre uma pessoa de luta e uma pessoa muito objetiva, e então procurei fazer outras coisas, entrei na escola, estudar, estive na faculdade, fiz uma série de cursos, né? E sempre continuei com a questão da música, fiz muitas amizades, né? Fiz muitos amigos e a partir daí também comecei a construir o meu espaço aqui dentro, né? O meu espaço que hoje há quase 30 anos, portanto, ainda há essa questão, mas digamos pelo conhecimento e pela experiência durante esses anos todos, ou seja, eu tenho uma forma de lidar com isto e tenho ultrapassado muitas coisas, mas a mim o que me interessa é realmente que isso se ultrapasse também no papel, não é? Porque eu não tenho qualquer problema que alguém me chame de africano ou de preto. Não, nem, até acho graça, faço festa. Quando uma vez fiz fede um ritual, até que enfim hoje alguém me chamou de preto. Pá, o gajo fugiu com medo e eu fiquei ali a rir, né? Felicíssimo, né? Isto para quê? Porque é importante nós, os africanos, construirmos a nossa própria identidade, mas acima de tudo elevarmos a nossa autoestima. E eu acho que o grande problema da autoestima do africano é aquela coisa que ainda não foi resolvida, mesmo partindo de lá. E porquê? Porque temos muitos déficits de ensino. Não se ensina a história, não se ensina o conhecimento de que a história de África, não é a história do colonialismo. O colonialismo é uma das histórias. Ou seja, anterior ao colonialismo, a África teve muitas histórias, né, de impérios, de reis, de rainhas e tudo mais alguma coisa. E isto, de facto, falta para o conhecimento geral. E quem sabe, normalmente, por interesse, não diz. Não fala. E isto que nós estamos a precisar é, de facto, é isto.
E a música aqui foi uma arma?
Sim, sim. A música continua a ser uma arma. A música...
Yo sou a beat mungongo ukulwe. Giborise, yo sou a beat mungongo ukulwe. Ngongo, ngongo. Rainha jinga, giborise, ye ye. Zumbi dos palmares, giborise. Chaka Zulu, giburise, ye ye. Kyo so wabiti mungongo ukulwe. Kyo so wabiti mungongo ukulwe nganaze. Awa. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Me diz então o que se passou no mundo antigo. Me fala só o que se passou antigamente. Rainha Jinga, me fala só, yeah, yeah. Zumbi dos palmares, me conta só. Chaka Zulu, me conta só, yeah, yeah. O que se passou no mundo antigo, yeah. O que se passou antigamente, yeah. Ngongo, ngongo, ngongo. Pangya, amambata ku Brasile. Oh, 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 Ghana. Pangyame, wamuyambata ku Brasile. Oh, 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 Ghana. Wambekta, wamjiba, wamunyana. Galane kikoto, galane kikoto, galane kikoto, galane kikoto, galane kikoto kumushima. Oh, 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 oh. Dala niki koto kumushima, wo 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 ngana. Ngongo, 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 ngongo.